Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quarta-feira com você bem informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma bela quarta-feira, checkpoint aqui no meio da semana. E mais uma vez a gente vai cumprir com o nosso objetivo de trazer muita informação para nossa galera. Vini, puxa esse cardápio.
Para dar check em tudo que é relevante no mundo, começando pela Argentina, que emplacou o primeiro superávit trimestral desde 2008.
Em Brasil, os grevistas se sentindo mais confortáveis sob o governo Lula.
Na tecnologia, o seu cérebro tá à venda, mas o Colorado quer mudar isso.
Em negócios, a XP investindo na empresa por trás da Cazé TV.
A Bolsa de Nova York quer ficar trabalhando 24/7.
E a gente fecha o episódio de hoje com o nosso número do dia. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência a gente vai direto para a primeira história. Esse episódio é um oferecimento de Sublime.
Du, eu tenho uma ótima ideia de discurso pra você fazer pra sua mãe nesse Dia das Mães.
Ih, lá vem ele. Qual seria então, Vini Tadeu?
Editor, por favor, solta aí pra gente.
Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida.
Ah, não é possível, Vini. Pô, você tá aí cheio de graça, cara. Quer dizer que o presente da sua mãe tá garantido já, então.
É claro, né, Du? Eu escolhi o pack afeto da Sublime. Pronto pra deixar a mãezona saudável e feliz.
Boa, eu fui de pack presente. Essas opções com Morning Shot, Chocolate Raoma e Necessaire salvaram demais.
Tudo que uma mãe ama, né? E se eu fosse você, não saía desse episódio sem garantir o presente da sua mãe. Então vai aqui no link da descrição e aproveita. Os hermanos nem se lembravam que era isso, hein? Pela primeira vez desde 2008, a Argentina fechou um trimestre com mais arrecadação do que gastos.
Depois de 3 meses seguidos com as contas no azul, o país encerrou esse primeiro tri com um superávit de 0,2% do PIB, o que equivale a um excedente de US$ 315 milhões.
Durante um pronunciamento, o presidente Javier Milei disse que, apesar da, entre aspas, oposição do establishment, o plano do seu governo para a economia está funcionando.
Fazendo aqui um paralelo, Vini, para ver se facilita o entendimento, é como se depois de 16 anos gastando mais do que recebe, você finalmente tivesse conseguido fechar as contas de casa no positivo.
Falando um pouco agora sobre o caminho das pedras para esse resultado, depois que assumiu, Milei reduziu subsídios, cortou gastos do setor público, fechou órgãos estatais e diminuiu o tamanho do Estado como um todo. Recentemente, o FMI até elogiou o país, dizendo que era um progresso impressionante que Milei estava fazendo.
E desde que ele assumiu, em dezembro do ano passado, ele tenta aprovar muitas reformas, está enfrentando protestos e greves e já demitiu mais de 70 mil servidores estatais. Ele mesmo tinha avisado que para que essas mudanças pudessem acontecer, não seria nada fácil.
E os desafios continuam. Mesmo desacelerando, a alta dos preços dos últimos 12 meses é de 288%. E além disso, 57% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso dá mais de 25 milhões de argentinos. E agora é hora do violãozinho para a gente falar de Brasil.
Primeiro ano da volta de Lula à presidência, os servidores públicos estão levantando cartazes com mais frequência do que nunca.
Ao todo, já foram 639 greves, um aumento de 12% quando a gente compara com o primeiro ano do governo Bolsonaro.
E a situação atual é a seguinte: nos primeiros meses de 2024, o governo tem sido pressionado por paralisações de funcionários do IBAMA, CVM, Banco Central e alguns auditores fiscais.
O caso mais grave é o dos funcionários da educação, que são a maior parte dos servidores e estão há mais de 40 dias em greve, deixando mais de 60 universidades e institutos federais paralisados.
Mais de um mês em greve, hein, Vini? E o impasse, o motivo por trás desse conflito é o seguinte: enquanto os servidores pedem um reajuste salarial de 22% a 34%, o governo oferece no máximo 9%.
Sobre as razões desse movimento de alta das greves como um todo, sob um governo do PT, o clima é visto como mais favorável aos movimentos dos grevistas, que têm ligações tradicionais com a esquerda e foram a origem da vida pública de Lula.
E cabe mencionar aqui, Vini, que quando a gente olha para o governo anterior, o Bolsonaro tomou uma medida que descontava do salário os dias não trabalhados por conta dessas greves. Mas aí o governo do PT derrubou essa norma e mantém diálogos com entidades sindicais.
Por outro lado, o governo tem lutado para não aumentar os gastos enquanto as metas da economia foram jogadas para baixo e o superávit nas contas públicas foi adiado. Ou seja, o orçamento está apertado para dar reajuste para os servidores.
O presidente Lula defendeu que os servidores façam greves, já que isso seria um sinal de democracia durante a sua gestão. Ao mesmo tempo, ele falou que o governo vai, entre aspas, dar o que pode. Bora para nossa terceira história.
Na nossa matéria de tecnologia, a gente vai falar de uma lei um tanto quanto curiosa. O estado do Colorado se tornou o primeiro dos Estados Unidos a ter uma norma que protege as ondas cerebrais de todos os cidadãos.
Cara, essa é daquelas que tem que dar uma pausa só pra digerir, hein, Vini? Uma lei que protege as ondas cerebrais de alguém. Explica essa loucura.
Basicamente, Du, as regras estaduais de privacidade também passam a enquadrar os dados neurais como dados pessoais protegidos. Para fazer um comparativo, esses dados pessoais são as informações de navegação, e-mail e contatos, por exemplo.
E agora vamos entrar no motivo dessa proteção. Por meio de faixas que medem a atividade do cérebro, muitas empresas de tecnologia estão conseguindo coletar cada vez mais dados neurais das pessoas, criando um verdadeiro mercado de comercialização de ondas cerebrais.
E um aumento na venda de produtos que monitoram as atividades do cérebro para diferentes propósitos vem sendo registrado. E esses dispositivos são vendidos para servir de alívio da ansiedade ou simplesmente para monitorar o seu sono.
Sabe aquele aplicativo que grava o sono ou as medições do seu relógio? Sabe quando você coloca o relógio, o smartwatchzinho no pulso e ele mede o seu sono? Pois é, essas informações podem indicar comportamentos, estados físicos e até o estilo de vida de uma pessoa. É desse tipo de dado que a gente está falando. Então, assim, realmente não é algo tão bicho de sete de cabeças não, dá pra compreender.
E a relevância dessa história tá no seguinte: quanto maior o número de dispositivos inteligentes e a busca por uma vida saudável das novas gerações, maior também vai ser o armazenamento de dados relacionados às ondas cerebrais.
E como a gente sempre gosta de fazer, Vini, eu vou fechar aqui trazendo a dimensão desse mercado. Nos últimos 4 anos, os investimentos em empresas de neurotecnologia aumentaram cerca de 60% no mundo todo. E falando especificamente do Colorado, desde a legalização da maconha, o estado ganhou fama de ser um trendsetter ao redor do mundo. Ou seja, será que pode pegar pro mundo todo essa parada de proteger as ondas cerebrais? Veremos. Bora para a próxima história.
A XP Investimentos está colocando uma grana na empresa por trás da Cazé TV.
A gigante brasileira de investimentos, XP, se juntou ao fundo General Atlantic para adquirir uma participação minoritária da Live Mode, como o Vini falou, que é a agência de esportes que tem o streamer Casimiro Miguel como grande parceiro.
E por que isso importa? A empresa Live Mode é dona da Cazé TV, que roubou, entre aspas, né, milhões de telespectadores da Globo durante vários jogos da Copa do Mundo do Qatar e chegou a 1 bilhão de visualizações em 8 meses.
Trazendo o maior destaque aqui, o highlight, em um único jogo, uma transmissão da Cazé TV chegou a ter 8 milhões de aparelhos conectados, que é o equivalente a 30 pontos no Ibope.
E aí o canal viu que a estratégia deu certo e já transmitiu outras competições de futebol depois disso, como o Campeonato Paulista e a Copa do Mundo Feminina, além de também se aventurar nos últimos jogos pan-americanos.
O objetivo da Live Mode é trilhar os mesmos passos da Liberty Media, que é a empresa dona da Fórmula 1 e MotoGP.
E a Live Mode, inclusive, se tornou exclusiva da FIFA para vender os direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo em 2026.
Agora, voltando pro deal, né? Que a XP vai fazer com essa grana toda? Os recursos captados vão ser usados para comprar participações em ligas esportivas e investir em esportes emergentes, além de planejar uma possível internacionalização. Vamos para a nossa última história, Vini.
Olha para essa matéria de economia aqui. O seu amigo que trabalha no mercado financeiro, que adora essa fama de workaholic, vai gostar, hein?
Isso porque a famosa Bolsa de Nova York, de Wall Street, está estudando a possibilidade de ficar funcionando igual aquela loja de conveniência da sua rua. 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E essa seria a primeira bolsa do planeta a simplesmente não ter mais que tocar o sino ali para encerrar o mercado.
E olha só, Vini, por ser a maior do mundo, muito provavelmente o mesmo movimento poderia acontecer em outras bolsas, né? Por que não? Já pensou daqui a pouco a Faria Lima funcionando 24/7?
E essa possibilidade de ficar aberta 24 horas ganhou força por dois principais motivos. O primeiro, as criptomoedas já funcionam 24/7 desde que nasceram, além de algumas formas específicas de comprar e vender papéis, mesmo com o mercado fechado.
E o segundo motivo, Vini, é o aumento da presença dos investidores pessoas físicas no mercado desde 2020, um movimento que também aconteceu aqui no Brasil.
Dando um exemplo prático, é só pensar no estagiário do The News, que trabalha aqui o dia inteiro no escritório, preenchendo planilha, criando conteúdo, escrevendo as frases de bom dia que vocês amam da edição. Bom, ele só tem tempo de pensar nos investimentos lá pela noite, quando a bolsa já fechou.
E o outro lado da história, né, Vini? Manter o mercado aberto durante as noites e finais de semana aumenta o risco de liquidez e cria a necessidade dos players do mercado ficarem ligados no que está acontecendo literalmente o dia inteiro, todo dia.
Essa mudança que a gente está te contando ainda está longe de ser oficial. Só que a Bolsa de Nova York já está fazendo pesquisas com pessoas do mercado sobre o assunto. Será que vem aí?
Cara, eu vou trazer a enquete aqui para a galera e é dessa maneira que a gente vai encerrando a quinta história, Vini. O que vocês acham da Bolsa Brasileira abrindo 24/7? Parece uma boa e a mais ajudar do que atrapalhar? O que vocês acham? Coloca aqui embaixo pra gente. E bom, estão feitas, Vini, entregues as 5 histórias do episódio de hoje. E o esquema vai ser o seguinte: palavrinhas dos nossos patrocinadores e na sequência a gente vai trazer o número do dia.
AKI Research.
Vini, eu tava refletindo aqui. Quanto que tá hoje em dia pra sair pra jantar em um bom restaurante aqui em São Paulo com direito à bebida e mais os 13% do garçom?
Ah, do por baixo, assim, com certeza fica entre 150 a 200 reais.
Pois é, cara. E nessa de só se vive uma vez, a gente gasta essa grana e nem vê. Por isso que eu vou lançar um desafio ao vivo aqui, tá? Pra você que tá interessado em ver seu dinheiro render. Qual é um jeito inteligente de usar esse dinheiro?
Ah, do S eu já sei, tá fácil. Carteira 200 da AKI Research. Inclusive, tá com material gratuito pra baixar no site, que é uma boa pra quem tá com esse dinheiro aí dando sopa e ao invés de gastar, pode começar a investir com segurança com só 200 reais.
Cara, grande dica, Vini. A própria Carol Borges, que é uma grande referência no mercado de fundos imobiliários, assina embaixo de tudo isso.
E para quem pegou a visão de investir primeiro e aproveitar depois, já pode começar hoje com só 200. E ó, eu já separei os meus aqui.
Exato, e com o valor de uma simples saidinha, dá para começar a investir no seu futuro com a melhor parceira de investimentos. Para saber mais, é só clicar no link aqui da descrição e aproveitar.
Muito bem, chegou a hora do número do dia de hoje. E o número é 88 mil metros quadrados. Esse é o tamanho do estúdio de cinema do rapper 50 Cent.
O nome desse giga estúdio aí, Vini, é G-Unit Studios, para projetos de cinema e televisão. Ao todo, são 956 mil square feet, ou 88 mil metros quadrados. Isso é o equivalente a cerca de 12 campos do Maracanã, para quem ficou com essa dúvida.
Trazendo um pouco de contexto, a G-Unit foi fundada em 2003 com um documentário do próprio 50 Cent e já produziu outros programas e séries, como Power, da Starz.
E agora que a gente deixou a galera muito bem informada e preparada para mais um grande dia, a gente se despede. E amanhã, quintinha, tamo aqui mais uma vez às 6h06 para mais um grande dia. Um abraço, galera. Valeu!
Galera, muito obrigado pela companhia. Um abraço e um abraço especial pra quem vai sair daqui já ligar no 50 Cent aí na playlist. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.